estávamos vendo o final da Mishnah, que o Rabi Eliezer fala para você se aquecer durante o fogo dos Chachamim e tome cuidado com as brasas para que você não se queime. Estou curiosa essa diferença, e quando o Rabi Eliezer fala sobre o se aquecer, ele fala para você se aquecer que negeduran shel chachamim, perante o fogo dos chachamim, o fogo dos sábios. Quando a Mishnah fala para tomar cuidado, a Mishnah fala cuidado begachalatan, as brasas deles, para você não se queimar. Por que essa diferença quando ele fala primeiro do fogo, para você se aproximar do fogo, se aquecer do fogo dos chachamim? Quando fala de tomar cuidado das brasas ardentes. O Rabi Eliezer está comparando a Torá ao fogo. O fogo, esse que nós caminhamos à luz dele, esse que nos aquece, esse que nos cozinha, faz coisas tão positivas para nós. O fogo só dá para ter um proveito dele se você se aproxima dele. Se você está longe dele, não aquece ninguém. Que nós mencionamos até ontem. Por isso, a Mishnah vem e fala, quando se trata do estudo da Torá desses sábios, você deve se aproximar bastante desse fogo que eles são, para que você possa se aquecer desse fogo. Por outro lado, quando a Mishnah fala quanto à honra que você deve ter ao sábio, o cuidado que você deve ter com a honra dele, o cuidado que você deve ter para não desprezar as palavras dele, não desprezar a forma que ele é, vem a Mishnah e fala Gehelet. A Mishnah fala das brasas. Por quê? Para nos ensinar que mesmo se eventualmente o rabino, ele leva tudo numa esportiva, como se diz. Por ele está tudo bem, ele perdoa, ele deixa. A pessoa deve saber que aquela brasa, no final das contas, vai queimar ele. Ou seja, o que é uma brasa? Uma brasa, aparentemente, é um fogo apagado. Não tem mais fogo lá. Aparentemente, por fora, parece que não tem mais nada, não acontece mais nada. Mas, de fato, lá dentro tem um fogo ainda ardendo. E se a pessoa mexer naquilo, se a pessoa der uma soprada naquilo, o fogo volta. Da mesma forma, vem o Rabi Eliezer e fala, deve-se ter muito cuidado quando se trata de não ofender um sábio. Por quê? Porque mesmo se eventualmente ele na hora parece um fogo apagado, que o sábio de fato deixou e não vai levar isso, como se diz em Yiddish, zum Herzen, não vai levar isso no coração, mesmo assim, tem que tomar cuidado. Porque mexer com um sábio é um fogo escondido que no futuro vai queimar a pessoa. E na realidade, quando nós falamos aqui de brasas ardentes, que a pessoa deve tomar cuidado, e tomar cuidado para não se queimar. O próprio Rabi Eliezer, a história do Rabi Eliezer, tão famosa que nós contamos já, não falamos sobre ele, demonstra o quanto de fato essas brasas queimam. Nós tínhamos mencionado sobre aquela divergência que tinha o Rabi Eliezer com Chachamim, sobre aquele tipo de forno especial chamado Tanurosh El Achnai. Se tocar algum inseto nele, quer dizer, algum dos bichos que a Torá fala que impurifica, será que impurifica ou não esse tipo de forno? E Rabi Eliezer lá, Tiher, ele falou que está puro, que não tem problema, os Chachamim falaram que sim é problema, que fica impuro. Rabi Eliezer começou a trazer provas para ele. Ele falou que o Haruv, estamos em Lag BaOmer, o Haruv, a alfarroba vai provar. E a alfarroba de fato se mexeu, saiu do lugar, sem a moto ela caminhou. Em seguida ele falou que se a Alahá é como o que eu estou falando, a fonte d'água aqui vai comprovar. E a fonte d'água parou. Em seguida, as paredes da casa de estudos, ele falou, que vão provar. E as paredes começaram a querer cair. Como nós vimos só em mérito de Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, os outros sábios que estavam lá, é que a parede não caiu completamente, mas ficou torta, demonstrando que o Rabbi Eliezer tem razão, ela cai como ele. Em seguida, até mais ainda, Rabbi Eliezer conseguiu com que saísse uma voz celestial e anunciasse que ela cai como Rabbi Eliezer. Mas Rabbi Yoshua não aceitou. Rabbi Yoshua falou para eles, Loba Shamayim, a Torá não está nos céus. E, portanto, a Torá nos deu uma regra dizendo que nós temos a Hareira Bimleató, temos que seguir a maioria. E mesmo se agora do céu está me saindo uma voz celestial falando que a Alahá deve ser como Rabbi Eliezer, nós temos uma regra na Torá que diz que a maioria que está dizendo que não é, e, portanto, vai ser a Alahá como Hachamim. Até por sinal, entre parênteses, esses dias meu pai comentou comigo, ele viu um livro muito interessante, que o Ran, Rabbeinu Nissim, quando fala sobre essa Gemara, ele comenta e fala, a Alahá era como quem? A Alahá como Rabbi Eliezer, a Alahá como Chachamim. Nós estamos vendo que pela regra que a Torá dá, a Alahá é como Chachamim, a maioria. Então como pode ser que o Haruf saiu do lugar, a água parou, as paredes começaram a tender a cair, saiu uma voz celestial falando também que a Alahá é como Rabbi Eliezer? Você quer perguntar alguma coisa?
A maioria do quê?
A maioria dos sábios, que estão ali reunidos, discutindo. Não, mas naquele momento estão discutindo uma coisa, agora o assunto em pauta naquele momento vai ser definido com a maioria. Não, mas isso faz parte das regras de legislação. No momento que se chega a um consenso, ninguém discute mais aquele assunto. Não volta para a mesa. Já definiram a lei, acabou. Não volta a pauta. Exatamente, não tem segunda instância. Então pergunta ao Oran. Se Alahá de fato é como o Hachamim, como que todas essas coisas aconteceram? Até uma voz celestial sair falando que Alahá é como Rabbi Eliezer. Diz Uran, na verdade naquele momento Deus estava fazendo um teste. E Deus queria ver de fato até que ponto os sábios vão se manter firmes no que a Torá fala. E é o Haruf sair do lugar, as águas pararam, as paredes do Beit HaMidrash queriam cair. E saiu até uma voz celestial falando, Alahá é como Rabbi Eliezer. E Deus estava olhando para ver o que vai acontecer agora. Eu quero ver. Será que os Hachamim vão se, entre aspas, Deus nos livre dessa linguagem, vão se vender a esses milagres todos que estão acontecendo? E vão decidir que de fato Alahá é como Rabbi Eliezer? Ou não, eles vão falar, não me interessa. Até Deus pode falar que Alahá é como Rabbi Eliezer, mas se a Torá que Deus deu falou que é para fazer Alahá como a maioria, nós vamos manter a maioria. E de fato, eles venceram. E provavelmente essa intenção da Gemara na continuação, quando traz que perguntaram mais tarde para Eliyahu HaNavi o que Deus falou naquele momento, Deus falou, Nitzchuni Banai, meus filhos me venceram. O que quer dizer que eles me venceram? Eu estava fazendo agora um teste para eles, queria ver se eles vão passar. Eles passaram! Eles souberam se manter firmes ao que a Torá fala. Exatamente, mesmo quando Deus naquele momento fez uma voz celestial dizer que é Alahá como o contrário. Mas voltando para o nosso caso, então isso estava acontecendo, e depois que de fato Rabbi Eliezer viu que todos os sábios estavam contra ele, mesmo assim ele se manteve firme na posição dele e falou, para mim, a lei continua sendo como a minha opinião, que está puro esse forno. Bom, os sábios na época falaram, bom, embora ele tem o direito de dar a opinião dele, mas se vai ficar desse jeito, que vai ter gente tão durona para falar sempre o contrário, vai começar a ter muita divergência no nosso povo, e cada um vai querer fazer do seu jeito, não vai dar certo. E para não ter muita machloca, não ter muitas divergências, Chachamim se juntaram e fizeram um gelo para o Rabbi Eliezer, como nós vimos na época. Rabbi Akiva foi convocado, na verdade, vários alunos estavam querendo ir lá falar com o Rabbi Eliezer, comunicar a ele, que você está de gelo. E o Rabbi Akiva falou, deixa que eu vou tentar falar com ele, quem sabe eu vou conseguir usar palavras mais suaves para ele não ficar muito chateado. E ele chegou e sentou distante do Rabbi Eliezer. O Rabbi Eliezer olhou e falou, o que aconteceu que você está sentado assim, longe? E Rabbi Akiva respondeu, olha, me parece que os seus amigos estão querendo se distanciar do senhor. E naquele momento, mesmo com todo o cuidado que ele teve, Rabi Akiva sabia o que o mestre falou. O que o mestre falou? Cuidado com as brasas ardentes. Era um momento que ele tinha que trazer essa mensagem do tribunal para o Rabi Eliezer. Mas Rabi Akiva tomou todo o cuidado para falar de uma forma suave. Ele sabia que mexer com brasas é perigoso. Mas, mesmo com todo o cuidado que ele teve, as brasas são um foguinho apagado, mas ele se incendeia. E com todo o cuidado que ele teve, a Gemara conta em seguida que Rabi Eliezer rasgou suas roupas, tirou seus sapatos, e ele sentou assim no chão e começou a jorrar lágrimas pela situação que ele estava naquele momento. Agora ninguém mais fala com ele. E o que diz a Gemara? Que por causa dessas lágrimas, um terço das azeitonas do mundo estragaram naquela produção. Um terço do trigo estragou. Um terço da cevada estragou. E tem aqueles que falam que também a massa que estava nas mãos das mulheres que estavam mexendo também estragou. E não só isso, mas todos os lugares que Rabi Eliezer colocou seus olhos naquele dia se incendiaram. E naquele momento, Rabban Gamliel, que era o chefe do nosso povo na época, estava navegando e de repente começou uma tempestade. E ele na hora falou que Dumeli me parece Sheinzel Abishvir Abeleza Ben Hurkenus. Isso tudo está acontecendo comigo por causa da Abeleza Ben Hurkenus. Ele ficou chateado com o que nós fizemos com ele. E naquele momento ele rezou para Deus e falou: Deus, você sabe, eu não fiz isso pela minha honra, pela honra da minha família, e sim eu fiz pela sua honra, para que não aumentasse as discussões dentro da sua Torá, as divergências dentro da sua Torá. E como nós vimos na época, não só isso, como o próprio Rabban Gamliel acabou falecendo mais tarde por causa do sofrimento do Rabi Eliezer. Mais tarde, quando o Rabi Eliezer estava doente, os alunos entraram para visitá-lo e dentre eles estava Rabi Akiva. E ele perguntou: o que vocês vieram fazer aqui? E eles responderam: nós viemos estudar a Torá. Falou o Rabi Eliezer, e até agora, por que vocês não apareceram? Agora que estou doente, todo mundo veio, até agora onde vocês estavam? Então eles falaram: olha, a verdade é que não tivemos tempo para vir aqui antes. E, na verdade, eles deram só uma resposta meio assim, para não ficar chato. Eles não vinham, porque estava de gelo, não podiam ir lá. Estava proibido ir lá. Disse o Rabi Eliezer: olha, eu me pergunto se vocês vão morrer de uma forma natural. Ele falou assim para os alunos. Disse Rabi Akiva: Sheli Mahu, a minha forma de falecer é qual? Disse Rabi Eliezer: a sua é a pior de todas. Ele estava enxergando naquele momento que esses alunos vão ter esse fim. Infelizmente, eles tinham toda a razão no que eles fizeram. Eles tinham que ter feito, tinham que ter agido dessa forma. Se o tribunal agiu assim, eles estavam certos. Mas mesmo assim, eles mexeram com uma brasa super ardente. Rabi Eliezer Ben Hurkenus. E no final, naquele momento, Rabi Eliezer estava, na verdade, enxergando o fim de parte daqueles 10 mártires que nós mencionamos em Yom Kippur. Rabi Akiva era um deles. Eles faleceram de formas muito trágicas. Em um outro momento, teve uma discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Akiva em Masechet Psachim. E o Rabi Akiva, na discussão, usando argumentos técnicos da Halakha, usou ali sobre Shchitá, para se defender. E ele faz uma pergunta sobre a opinião do Rabi Eliezer, usando o assunto de Shchitá, de abater animais. E Rabi Eliezer responde para ele lá na Gemara de uma forma muito forte. Ele fala: Akiva, Akiva, bishchitá ishbatani, com Shchitá, com leis de abater, você fez uma pergunta para mim, quer dizer, você me rebateu o que eu falei. Bishchitá temitato. E também a sua morte vai ser por esse, dessa forma. E de fato nós sabemos que Rabi Akiva faleceu de uma forma muito trágica. Então você vê, que até nesse lugar Rabi Eliezer teve uma profecia e conseguiu enxergar de fato o que aconteceria com Rabi Akiva. Mas tudo isso porque nós estamos mencionando que nós vemos na própria vida do Rabi Eliezer aqui vários pontos onde nós vimos pessoas que agiram com ele de alguma forma que não foi da mais respeitosa, por mais que eventualmente estava certa, mas não estava tão respeitosa. E infelizmente eles acabaram se queimando nessa brasa ardente. Quanto cuidado nós temos que ter quando nós mexemos com essas brasas.